Vamos então aos destaques desta sexta-feira aqui no CBN Paraná. Nós começamos aqui com a CBN Curitiba. Eu aciono o Bruno de Oliveira, que vai falar sobre saúde, sobre o início da aplicação de vacinas contra o vírus sincicial respiratório, responsável pela bronquiolite. Começou por aqui em Curitiba. Bruno, bom dia.
Exatamente, Joyce, bom dia para você. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná iniciou hoje a vacinação contra o vírus sincicial respiratório em gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. O primeiro ato simbólico da campanha aconteceu aqui na capital, com a presença do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O Estado recebeu nesta semana 37.120 doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde. O lote cobre 26% do público-alvo, formado por mais de 138 mil gestantes que estão aptas a receber a dose única da vacina. A distribuição para as 22 regionais de saúde começou ontem e a expectativa da secretaria é que todos os municípios estejam prontos para aplicar o imunizante até segunda-feira. Um novo envio ainda neste mês está previsto para ampliar a cobertura. A vacina que entrou neste ano para o calendário do SUS, antes restrita à rede privada com custo médio superior a R$ 1.600, tem como objetivo aumentar, segundo a Secretaria de Saúde, a proteção dos bebês nos primeiros meses de vida, quando o vírus sincicial respiratório costuma provocar quadros graves de bronquiolite e pneumonia. Segundo especialistas da Secretaria da Saúde, a imunização materna transfere anticorpos ao bebê ainda durante a gestação, protegendo-o no período de maior vulnerabilidade. O vírus é responsável por cerca de 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias em crianças que têm menos de 2 anos. Neste ano, até o dia 22 de novembro, o Brasil registrou mais de 43 mil casos de síndrome respiratória aguda grave por vírus sincicial respiratório, sendo 82% em crianças abaixo dos 2 anos. A bronquiolite é uma das principais causas de internação infantil e pode exigir suporte intensivo, como oxigênio e hidratação. Não há tratamento específico e o manejo se baseia no alívio dos sintomas. Por isso, segundo a secretaria, a proteção iniciada ainda na gestação representa um avanço no enfrentamento ao vírus. A vacina é aplicada em dose única e pode ser repetida em gestações futuras, garantindo segurança para a mãe e para o bebê. Lembrando que a dose é única e as gestantes acima das 28 semanas devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa, aqui no Paraná, para se informar. Joyce.
Muito obrigada, então, ao Bruno de Oliveira. Agora temos a participação da Letícia Tristão, da CBN Maringá, comentando sobre uma denúncia aceita pela justiça contra um vereador e mais 3 pessoas em Cianorte. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e aos ouvintes da CBN no Paraná. A justiça aceitou uma denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o vereador de Cianorte, Rafael Araújo, e outras 3 pessoas. O grupo é acusado de falsificar produtos para emagrecer. Segundo o MP, os acusados anunciavam em sites na internet produtos naturais para emagrecer, mas as embalagens eram falsificadas e os produtos adulterados. Nenhum componente natural era utilizado nas formas, segundo a denúncia. Em vez disso, os denunciados utilizavam substâncias que só se podem ser consumidas com prescrição médica, porque são controladas pela Anvisa. Entre as substâncias de uso controlado estão antidepressivos e para tratamento de disfunção erétil. As substâncias vinham de Goiás pelos Correios e eram manipuladas em ambiente precário, sem qualquer controle sanitário, de acordo com a denúncia. O vereador e os outros acusados, entre eles um irmão do parlamentar, foram presos em outubro deste ano, na operação Fake Fitness da Polícia Civil. Eles respondem por crimes contra a saúde pública, falsificação, adulteração e organização criminosa. O vereador foi liberado da prisão e atua normalmente na Câmara Municipal de Cianorte. Na sessão ordinária de segunda-feira, ele estava presente. E nós entramos em contato com a defesa do vereador e a defesa disse em nota que a defesa do vereador Rafael Araújo e do irmão Rodrigo informa que não teve ainda acesso ao teor da denúncia, eventualmente protocolada pelo Ministério Público, diz a nota. Tampouco foi formalmente comunicada sobre a aceitação pelo juízo criminal. A defesa informou que reitera a plena confiança na justiça, reafirma a convicção de inocência do vereador Rafael Araújo e do irmão, a qual será demonstrada durante a regular instrução criminal, com análise completa das provas e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, o que diz a nota da defesa. Joyce.
Obrigada também a Letícia aqui no CBN Paraná. A gente volta aqui também a destacar a região dos Campos Gerais. A Vitória Testa nos conta agora sobre segurança. Um homem morreu após uma discussão por um som alto em Ponta Grossa. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN pelo estado do Paraná. Newton Gonçalves, de 52 anos, esse homem morreu após ser baleado na tarde de ontem, quinta-feira, no bairro da Labona, aqui em Ponta Grossa. Segundo informações, a situação ocorreu após uma discussão com vizinhos por causa de som alto. A vítima teria o hábito de ouvir música em volume alto, o que teria motivado o desentendimento com o autor dos disparos. Newton foi atingido nas costas por volta da 1:30 da tarde e morreu no local. O autor, um homem de 54 anos, que possui mandado de prisão por homicídio, foi identificado, mas ainda não foi encontrado. As equipes da Polícia Militar e da Delegacia de Homicídios realizaram buscas, porém ainda sem sucesso até o momento. O Serviço Funerário Municipal informou que o velório ocorre em Telêmaco Borba e o sepultamento será no cemitério de Ortigueira. Este é o terceiro homicídio registrado na vila em menos de uma semana. No último sábado, dia 29, Elisângela Gonçalves de Oliveira, de 29 anos, e a filha Natália Gonçalves Ribeiro, de 13 anos, foram mortas a tiro na garagem de casa, também nesta mesma localidade aqui em Ponta Grossa, Joyce.
Muito obrigada também a Vitória Testa. A Letícia Garcia também está conosco, CBN Cascavel. Por lá, houve nível máximo de transparência pública alcançada pela Prefeitura e a conquista do chamado selo diamante, conferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes e aos nossos colegas. É isso mesmo, Cascavel avançou 75 posições no índice de transparência da administração pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Com a nota 96, o município passou da 100ª posição registrada em 2024 para a 25ª posição no ranking deste ano e atingiu o nível máximo de transparência identificado como selo diamante. O Tribunal de Contas avalia anualmente os portais oficiais de prefeituras, câmaras municipais e consórcios públicos. A análise compõe o índice de transparência da administração pública, o ITP, dentro do quarto ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública desenvolvida pela Atricom. Segundo o TSE, a pontuação considera critérios como acesso a dados, clareza das informações e facilidade de navegação nos portais oficiais, incluindo o site da Prefeitura de Cascavel. Joyce.
Ainda nesse assunto, também gostaria de destacar que o governo do Paraná conquistou pela quarta vez o selo diamante em transparência pública, maior reconhecimento nacional, então, pelo Tribunal de Contas, exemplo do que a Letícia nos contou, o governo do estado também conquistou, assim como a Assembleia Legislativa, que conseguiu e foi, segundo a divulgação da própria Assembleia, a única casa de leis do país a alcançar 100% de transparência entre todos os 26 órgãos legislativos estaduais analisados pelo Programa Nacional de Transparência Pública, depois também de ter sido, pelo segundo ano consecutivo, condecorada com o selo diamante de transparência, essas movimentações também na área política. Por fim, a gente traz aqui mais sobre esse clima natalino. Ontem falamos disso com a ajuda da Brenda Karamaski da CBN Maringá, tem cantata de Natal em Maringá, e em Londrina, o Natal de Londrina pode aparecer até no Guinness Book de recorde. E a Silvia Vilarinho vai contar por quê. O Papai Noel aí pode ser o maior do mundo, Silvia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Um ótimo dia a todos. É isso mesmo. Com mais de 27 metros, 15 toneladas e cerca de 450 mil lâmpadas de LED, o Papai Noel gigante de Londrina pode ser, sim, o maior do mundo. A equipe do Guinness Book está na cidade hoje para avaliação e fazer a medição da decoração. Esse trabalho é realizado na região da Avenida Higienópolis e, por isso, tem um grande movimento por lá. E uma juíza oficial do Guinness está em Londrina e só deve ir para a região do lago durante a tarde para anunciar se realmente o Papai Noel de Londrina vai entrar no livro de recordes e vai aí ser o maior do mundo. E após esse anúncio, Joyce, a intenção da Prefeitura é fazer da cerimônia de homologação uma grande festa, com shows gratuitos com artistas da cidade a partir das 19h, em frente ali do letreiro Eu Amo Londrina. Então, essa grande expectativa, existe uma grande expectativa para hoje, para saber se realmente Londrina vai ter o maior Papai Noel do mundo, e claro que a gente vai acompanhar, né, Joyce?
Com certeza, a gente quer saber também, todos nós ansiosos com esse destaque então de Londrina. A CBN Londrina acompanha, a gente vai atualizando para você durante a programação e a gente fecha mais um CBN Paraná nesta sexta-feira, conectando as CBNs pelo estado. Curitiba, Londrina, também Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.